Se você está no profissional, o pessoal que ouviu pelo site deve ficar doido, porque aquele negócio de subiu, desceu, em cima, embaixo, número 1, número 2, número 3. Hã? Amém. E vocês entenderam? Deu para entender? Mais ou menos? Entendeu, Luiz? Viu, então, né? A Carmen teve uma visão. Teve três, né, Carmen? Duas? Hã? O Fernando teve uma. Conta uma visão para nós. Pega o microfone. Presta atenção na visão que a Carmen teve. Qualquer uma.
Eu via que tinha um homem aqui e ele ensinava como se fosse uma tropa. Fala assim?
É. Como se fosse, ele dava instrução como se fosse um pelotão, né, de militares.
É. E aí ele ensinava a gente levantar do banco, sentar de novo, levantava novamente. E batia.
Fazia continência.
Isso. E só que assim, ainda não estava todo mundo igualzinho. E para ele tinha que ser igualzinho, perfeito. Porque para onde a gente ia, para onde ele ia levar a gente, lá era perfeito, o pelotão de lá. Então a gente podia ir do jeito que estava e chegar lá fazer feio. Não ser igual. Então, ele ensinava, insistia para que ficasse perfeito.
Isso aqui é só para enfeitar, né? Reunião de casais. Chega na palavra. Aí. Para enfeitar a reunião de casais, esses bancos ali, né? O povo não aprovou de jeito nenhum o negócio de redondo. Tá bom. Aí, Carmen, o quê? O que mais? Então, ele estava... É como se ele tivesse... Você lembra do senta, levanta, senhor? Senta, levanta, né? Que a instrução dava um senta, levanta, que era para o pessoal acordar. Era para o pessoal acordar, para ficar esperto. Depois ia lá no meio do parque, dava uma volta no Bernadão, né? E voltava. Tinha um poste lá no meio do pátio. Hã? É. Chamava Bernadão. Então isso ia lá. Dava uma volta e vinha, senta, levanta. E aí, ele ensinava também prestar continência. Mas enquanto todo mundo, senta, sentava todo mundo juntinho. Levanta todo mundo juntinho. Senta, levanta, né? Até todo mundo ficar esperto. Aí tinha muitos ainda que estavam devagar, não estavam sentando nem levantando. Devagar. Isso mostra o quê? Que muita gente não conseguiu ainda entender direito. Muita gente não conseguiu, ainda está destoando. Uma das coisas mais difíceis era fazer continência. Era fazer continência. Eu lembro de ficar a instrução sobre continência, né? ficava uma semana, mais ou menos, às vezes até mais. E uma coisa tão simples, né, Silvio? Mas aí, o soldado, tinha soldado que não conseguia fechar o dedo. Tem um caboclo que não conseguia fechar o dedo. Então, ia fazer com ele. Entendeu? Ficava aquele trem esquisito, tá? Uns faziam assim, outros faziam assim. Então, uma coisa tão simples. Simples, aparentemente, mas se você vê todo mundo, né? E quando põe o batalhão todo em forma, que presta a continência, fica tudo igualzinho, né? Tudo. Aí ensina onde você põe a ponta do dedo. É, assim não pode ser muito assim, não pode ser muito assim. Porque assim, engraçado, se você vê todo o batalhão assim, se tiver uma pessoa com o braço errado, você percebe aquela pessoa. Então o coronel, às vezes, lá de cima, de onde ele recebia a apresentação da tropa, ele chamava a atenção, chamava o subcomandante, aquele soldado, lá da primeira companhia, segunda fileira, né, segunda coluna, terceira fileira, tal, soldado, aquele soldado lá, tal. Ele chamava a atenção. Manda aquele soldado consertar. Parece que ele não aprendeu ainda a fazer a continência. Fica tão perfeito o negócio que se um faz errado, quanto, né, da esquerda, né, vão ver. Aí todo mundo vira igualzinho, rapaz. Bate o pé igualzinho. Tá. Uma coisa assim, uma sincronia, né? Mas isso é resultado de muito treinamento. E é isso que Deus estava falando ontem. Que, mostrando para nós ontem aqui o quê? Que ainda precisa muita compreensão, muita explicação, porque muita gente ainda destoa. Uns entenderam, outros não entenderam, uns... tem alguém que muita gente que não veio na reunião. E é um assunto, vamos dizer assim, estupidamente necessário que todo mundo saiba, entenda, não somente saiba, mas entenda, compreenda bem, porque ele é fundamental. Ele é fundamental. Bem, a outra discussão. A outra visão?
A outra, eu via uma rua.
Isso.
A rua era perfeita, assim. Eu ficava até impressionada. Parecia ser uma coisa do outro mundo. E sem nenhum sujo. Era diferente, uhum, de tudo que eu já vi. Aí, de repente, aparecia outra rua. E aparecia um lugar com água, não sei se riacho, não sei, um lugar com água. E em volta tinha grama, muito verdinha. Aí de repente eu vi um pomar. E as plantas lá, os frutos eram perfeitos. A goiaba não tinha nada daqueles oinks. E eu via que interessante que o tempo de um fruto talvez não era o tempo do outro. Então, tipo, tempo de laranja
era laranja.
Quando estava acabando laranja, o outro já estava
chegando,
já estava ficando bom. E então eu entendi assim que Deus tinha feito tudo perfeito. O homem é que tinha estragado hoje, né? Na hora eu pensava assim, sabe?
Amém. Então, também, a visão tem a ver com a reunião, mostrando exatamente o que nós estávamos mostrando ontem. É o seguinte, que existe... nós falamos ontem que existe três dimensões, né? Existe a primeira, nós chamamos de um, aqui nós chamamos de dois, e aqui nós chamamos de três. Foi assim? A primeira dimensão seria, vamos partir dessa da 2, que é a que nós estamos nela, nós estamos aqui, que é a Terra. Nós estamos aqui, ó. Aqui. Aí eu mostrei para eles por que que Jesus falou, eu vou descer. Porque Jesus estava aqui, Deus, ele está acima de nós. Nós estamos aqui, ele está acima de nós. Acima não é no plano físico. Não é acima de nós, lá em cima. Você pode pegar um avião e ir aqui, ó, pegar um plano, mas chama um satélite, aqui, sei lá o que for, montar no rabo do diabo. Você não vai chegar lá. Você não vai. Não adianta. Altura. Essa altura não é nessa visão nossa. A nossa visão é muito limitada. Nossa visão é muito, muito limitada. Né? E é por isso que a gente entra pelo cano, porque não tem um ditado que você não enxerga um palmo na frente do nariz. Então, a nossa visão, ela é muito limitada. Nós olhamos as coisas do ponto de vista do natural. A gente vê as coisas naturalmente. A gente vê as coisas naturalmente. Então, ser espiritual seria ver as coisas, deixar de ver as coisas natural para ver as coisas espiritual. Então, quando a Escritura nos ajuda muito, nós mostramos uma parte da Escritura que mostra, né, o que que Jesus falou, eu desci do céu. Então Jesus esteve aqui, ele esteve aqui, ó, ele desceu do céu, ele desceu, ele veio até nós, e não tem um lugar que ele, que diz que ele se humilhou, se fez carne, habitou entre nós. Ele se humilhou. Se humilhou por quê? Porque nós somos um verme. Nós somos uma porcaria. Nós somos malditos. Malditos. Nós somos o quê? Miserável, pobre, cego, nu. E não sabe que sois miserável, pobre, cego e nu. Então nós somos uma raça, uma espécie, que não pode comparar nunca, né, com Deus, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins. Então, é como se... Vamos dizer assim, o governador fosse hospedá-la na Vila Mutirão. Né? Dormir lá debaixo de uma telha de tendido, até que seria bom para ele prender. Mas a gente sabe que não vai. Né? Que a Dilma Rousseff, não sei como é que é, viesse aqui em Goiânia e a gente levasse ela para hospedar lá, almoçar lá com o pessoal da vila. Né? Da Vila Mutirão, lá, o negócio daquela. Ela nunca mais vinha aqui em Goiânia. Não é assim? Então, Deus desceu. Ele desceu, para poder se igualar a nós, tive que descer muito, descer. Descer do ponto de vista caráter, personalidade, visão. Né? Então ele desceu, porque é uma imundice. Nós aqui, nós somos uma imundice. a sujeira. Nós somos terríveis. Então, quando a gente fala que nós estávamos esse dia falando sobre o inferno, né, que isso aqui é o inferno. Só que você não vê como um inferno, você vê como uma coisa boa. É porque você não conhece nada. Então, você não conhece nada, para você, todo gato é pardo. Então, a gente, nós vemos isso aqui como uma vida, como uma solução. A gente vê isso aqui como uma coisa boa. Né? Então, a criança, quando ela está crescendo, ela vem crescendo, de repente, ela começa... De uma certa idade, quando chega numa certa idade, ela começa a sentir os problemas. Ela começa a sentir, na idade que está aqui o chequinho, aqui, ó, entendeu? É, o Filipim, né, a gente chamava o chequinho de chequinho, né, chequinho? Agora, e o Filipim? O Filipim estava bem pequenininho. O chequinho estava do tamanho do Filipim. Agora o Filipim está do tamanho que ele está e o chequinho já dobrou, não é não? Já é um cheque já, né, nominal. Mas ele já começa a sentir os problemas, ele já começa a sentir os problemas. Né? Coisa que o Filipim nem está aí. Coisa que o Filipim está... Tá bem, aí o chequinho já começa a sentir os problemas, já começa a ter vontade disso, a ter vontade daquilo, já começa a observar o que está certo, o que está errado, já começa a reclamar, já começa a murmurar, entendeu? Já começa a maldizer, achar que ele é o menino mais sofrido da terra, achar que ele é o mais sofreu. O Wallace, de vez em quando, fala assim, né, que a infância dele foi a mais terrível do mundo. Então ele começa a perceber, às vezes não só ele, mas ele vê na idade dele. O Danilo já vê diferente. Qual a preocupação do Danilo, né? A preocupação do Júnior, por exemplo, com a do Júnior e do João Neval, o Fabrício. Qual a preocupação dele? Carregar menino, né? Para baixo, para cima, tal. Só fala em menino. Não é isso? Passa a noite com o menino, tal, etc, tal. Então eles não falam outra coisa, não sei... No neném, não vê outra coisa no seu neném e tal, tudo envolvido com o neném e tal. A Ana carrega a fralda para cá, carrega a fralda para lá, né, Ana? Mas vai chegar um ponto que eles passam, eles não têm mais menino. A menininha deles chega no ponto aqui do check-in. Meu Deus do céu, um cheque é o portador. O cheque é o portador. Qualquer um que botar o nome dele lá. O cheque é o portador, não é assim? Qualquer um que botar o nome dele lá, desconta. Viu? O Júnior disse que não. Vai descontar. Pronto. Qualquer um que chegar e botar o nome lá, quer descontar o cheque. Entendeu? Melhor. E aí, quer descontar o cheque. E o Júnior? Aí você vai ver o Júnior acabar essa barriga. Aí ele vai acabar essa barriga. Já? Né? Começa a aparecer os problemas. Começa a aparecer. Já não é mais carregar a menina para baixo e para cima. Você não vai ver a Ana com aquele sorriso, né? De um lado orelha no outro. Você vai ver a Ana já... Né? Uma carinha mais triste, os olhinhos. Não é fácil. Então, isso mostra. Isso mostra que a gente, a situação aqui na Terra, é o que a gente precisa conhecer. Nós falamos, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos tomar conhecimento da verdade, porque a nossa Terra aqui é um desastre. A nossa vida aqui é um desastre. E Deus prometeu para a gente o quê? Uma vida verdadeira, quer dizer, não é essa vida. Deus prometeu para nós um novo céu, uma nova terra. Um céu diferente, um céu sem o buraco ali na camada de ozônio, sem essa tempestade, sem essa ventania. Um céu diferente para nós, porque o nosso céu já está todo arrebentado. Como é que chama isso aí? Hã? O quê? Não é atmosfera, não, é um outro nome. Tem outro nome. Depois eu lembro aqui. Então, já está tudo alterado, tudo arrebentado, tudo. Nós já não temos. Isso que ela mostrou aí, você está vendo as mangas, tudo desse tamanhozinho, a chuva não veio, não deixou crescer a manga. A jabuticaba, aquela jabuticabazinha pequenininha, bem pequenininha assim, né? Já caindo o pé tudo. Aquela jabuticaba gostosa, bonita, grande, madurinha, casquinha fininha, chovia aquele tempo. Né, vizinho, ficava três, aquele tempo assim, ó, um mês inteiro chovendo. Às vezes você não podia nem chupar, porque a chuva não parava. Aquela chuvinha gostosa, assim, de você dormir o dia inteiro. Né? E a hora que estava uma folguinha, a chuva, a gente ia lá chupar, já ficava. A casca da jabuticaba estava tão fininha. E a jabuticaba estava durinha, não é aquela coisa murcha com a casca grossa. Já toda arrebentada. A manga já não dá no seu tempo. Aí eles são obrigados a produzir manga fora do tempo. Aí, sabe, o abacaxi não é mais no tempo, a melancia não é mais no tempo, as coisas não são mais no tempo, porque o tempo já desarranjou, já desarrumou tudo. Essa é a terra que nós vivemos, uma terra que cada dia mais se torna inóspita, uma terra que cada dia mais se torna indesejável. Então vocês, meninos, vocês parece que não percebem, porque vocês chegaram, já chegou e encontrou a barca furada. Vocês já chegaram e encontraram aí, por isso que às vezes, né, fica animadinho, querendo, acha naquela ilusão de que vai fazer as coisas e vai dar certo e vai ficar. E infelizmente eu tenho que dizer para vocês a verdade. Infelizmente nós temos que ensinar a igreja a verdade, ensinar todo mundo a fazer continência, dar um senta levanta na igreja para ela acordar. Mostrar para vocês que a palavra de Deus está se cumprindo e nós estamos caminhando para o caos. Nós estamos caminhando para um desastre ecológico. Nós estamos caminhando, ninguém se iluda com esse mundo, porque a coisa realmente caminha para. Amém? Então, qual a nossa salvação? O que Deus veio aqui na Terra fazer? Fazer o quê? Para abrir esse tanto de igreja? Deus veio aqui na Terra para abrir esse mundo de igreja? E o que Deus quer? Deus não habita em casa construída por mãos de homem. O que Deus quer com esse tanto de construção? O que Deus quer com o que o homem tem feito sobre a terra? O que Deus quer? Se ele quisesse, será que ele precisava de nós para poder fazer alguma coisa? Ou Deus veio nos salvar? Deus veio nos salvar? Salvar? Então nós precisamos entender que Deus veio aqui nos salvar, não veio aqui. E nós estamos correndo perigo. E nós estamos... Aí vem aquela ilusão, né? Aquela coisa, a gente fala, peleja, tal, etc. Mas a pessoa só acorda depois, né, que o coronel chama a atenção dele lá no meio e fala, aquele soldado lá, está errado. Faz, né? Manda ele sair de lá de forma. Manda ele para a companhia aprender a fazer continência. Deixa ele uma semana detido, que até hoje não aprendeu a fazer continência. É desse jeito. Então, nós vamos aprender logo fazer qualquer coisa. Porque Deus desceu do céu. Ele desceu até nós para nos salvar. Salvar de quê? Mas a igreja parece que não entende. E a igreja não quer se salvar. A igreja não quer se salvar. Né? É uma luta, uma peleja aqui embaixo, concorda, gente? Aqui é o plano nosso, aqui é o plano nosso, aqui é o que nós estamos. Nós estamos nesse plano aqui, ó. Nessa dimensão aqui, ó. Nós estamos vivendo essa dimensão, ó. Tempo da carne. Jesus nos dias da sua carne. Jesus nos dias da sua carne. Rocine nos dias da sua carne. Então parece que todo mundo, já mostrei esse dia, o fogo, e mostrando que dali vem para cá. Não foi, gente? Então, todo mundo, agora quando a gente entra aqui, a gente não vê mais nada. A gente é cego. A gente não vê mais nada. Quando a gente está aqui, a gente foi lançado fora. Satanás falou, não, os seus olhos serão abertos. Mentira. Nós ficamos cegos. Agora nós estamos aqui, perdidos, porque nós estamos cegos, nós estamos perdidos, sem rumo, sem Deus. Estava no mundo sem Deus, e etc. Tal. Aqui é esse lugar. E Deus ainda mostrou, para a gente aprender mais ainda, mostrou que tem um lugar abaixo de nós. Ainda tem um lugar pior do que o nosso. Ainda tem um lugar pior do que o nosso. Qual que é? Qual que é? Ainda tem um lugar pior do que o nosso. Aí nós mostramos, Salmo 28, Deus não vai deixar minha alma no inferno. Deus não vai deixar minha alma no inferno. Como o Silvio falou, pior do que isso é só o inferno. Não é assim? Então, o inferno está onde? Ele está abaixo de nós. Ele está abaixo de nós, ele está aqui. Está aqui embaixo. Mas será que ele está aqui, só aqui? Ou ele engloba esse dois também? Será que ele engloba o dois também? Vamos ver se tem algum versículo, alguma coisa que pode nos ajudar. Alguma palavra que possa nos ajudar. Vamos ver. Qual a diferença que tem daqui para cá? Hã? A morte. E qual a situação nossa aqui em cima? A nossa situação aqui é... Então, por isso que, o que o Silvio está falando, por isso que aqui é ruim desse tanto. Aqui, Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Que eu falei, só falta jogar terra em cima. Porque isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Isso aqui é morte. A gente pensa que é vida, mas isso aqui não é vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para vocês terem vida. Vocês não têm vida. Vocês já estão mortos. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. E o homem comeu e veio para esse estado que nós estamos. É triste a gente saber que os filhos da gente já nascem mortos. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é o aborto. Feliz é o dia da morte, porque o dia do nascimento. Feliz é o dia da morte, que é o dia do nascimento. E a gente faz o contrário, a gente pensa o contrário. Mas o dia da morte é que nós devíamos festejar. Entendeu? Fazer amor, tal, assar um churrasco, né? Era no dia da morte. Fazer festa no dia da morte. Porque graças a Deus que a pessoa morreu. Graças a Deus que a pessoa morreu. Por quê? Porque o dia que ela nasce, daí para frente, é só o quê? Ó, ela entrou no mundo. Interessante, quando ela nasce, ela entrou no mundo. E quando ela entra no mundo, para quê, Rodrigo? Para quê? Hã? Sofrer. É, ué. Ela entra no mundo e ela não para de balançar. Se ela já entendesse, ela diria assim, para de balançar. Entendeu? Ela ia falar para você, para de balançar que eu estou quase vomitando. Entendeu? Mas pequenininha assim, ela não sabe nada, você faz o que quer, né? Faz com cheque. Põe o chequinho aqui. Põe ele assim e fica balançando ele. Põe ele lá e fica balançando ele. Você vê se ele não apela logo, logo. Então, enquanto está pequenininho, você veste de amarelo, você veste de vermelho, você veste de hã? Você pintei o cabelo de um lado, pintei o cabelo para o outro. Né, você passa uma semana sem fazer chapinha no cabelo, um mês, às vezes. Corta o cabelo, às vezes, do jeito mais extravagante possível. Tal. Faz isso aqui para você ver. Ué, não é verdade? É verdade. Que aí a natureza já começa a mostrar quem a gente é, a natureza já mostra aquela insatisfação. Já começa a reagir, já mostrar aquela insatisfação. Eu não quero isso, eu quero isso. Eu desse jeito eu não gosto, tal, etc. Bom, essa cor não, etc. É assim. Então, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Abrir os olhos da igreja. O que é que nós estamos querendo dizer? Hã? Mas não precisa exagerar, né, velho? Não, mas... É.
Ele veio para que nós tenhamos vida. Se bobear, você vai para o que eu estou falando.
É.
Se não, você tem ainda a oportunidade que o de baixo já
tem. Então aí, exatamente. Esse baixo não tem mais oportunidade. Isso que o Ramiro está falando. Você tem que entender essas coisas. Que quem desceu mais do que nós estamos aqui, ó, esse tempo é o tempo que nós temos para o arrependimento. É assim, nós estamos aqui, pecou, caiu para cá. Se não se arrepender, se não se corrigir, se não mudar, cai para cá. Hã? Ainda tem uma esperança para quem está na carne. Ainda há tempo, né? Por isso que João Batista falou, o machado está posto à raiz da árvore. Gente, o evangelho começa a ficar claro, começa a ficar bem claro, se vocês lessem o evangelho, vocês iam entender que o evangelho começa a ficar claro, você vai lendo ali, vai entendendo o negócio, por causa disso que, né, e etc. Quando você leu lá Samuel, você percebeu que quando Samuel falou, né, por que que você me chamou, como é que ela, você falou? É, me inquietaste, me fazendo subir, me fazendo subir. Samuel tinha morrido, estava aqui embaixo. Alguma pergunta? A dúvida subiu agora. Não. Por que Samuel estava lá embaixo e não estava lá?
Jesus, né? Então, Jesus sempre desceu, a esperança dele foi Jesus ter vindo, né?
É. Tá vendo? O Fernando, você pensa que ele é besta, ele já não é mais besta. Depois da reunião de ontem pra cá, né, Fernando? Ah, não? Ó, oh, rapaz. Tá vendo? Então, posso falar, Fernando? Não, lê aí onde você está. Vê que é? Por quê?
1 Samuel 28, 15. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer.
Pois é. Samuel ficou doido, porque Deus não falava mais com ele. Saul. Deus pode parar de falar conosco? Pode. Ele para de falar com a gente. Ele parou de falar com... Será que ele fala com a Igreja Católica? Será que ele fala com a Igreja Católica? O que vocês acham?
Não.
Não. Não precisa nem ter dúvida. Não fala mais. Eu já não estou mais aí, não estou nesse meio, não. Eu já estou... Vocês acham que Deus fala aqui? Não, né? A prova está aí. As visões, mostrando que existe uma terra arrumadinha para os filhos de Deus. Existe uma terra... As ruas eram uma coisa mais limpinha, mais arrumadinha. As ruas eram perfeitas. As frutas. Sabe? E ela via assim, ó, goiaba, sem problema de bicho. Então, por que que goiaba tem bicho hoje? Por causa do pecado. Por que que a jabuticaba está nessa situação? Por causa do pecado. A natureza sofre. A natureza está esperando a manifestação do Espírito de Deus. Está aí a natureza mostrando. A natureza está na situação que está por culpa do homem. O homem. Então, vocês concordam que está uma bagunça danada aqui. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos? De repente o vento foi, pegou o mar, jogou dentro da cidade e o pau caiu a folha. E, né? Um país igual aquele, com tanto recurso, com tanta coisa, está lá. Deus quer saber? Você tem recurso, você não tem recurso? Então, a situação aqui é essa. É essa. Mas Deus está mostrando que ele tem um lugar já preparado, que é a terra, que é a terra. Então, Deus vai tirar da terra todos que cometem pecado. Ele vai tirar da terra todo ímpio, todo aquele que comete pecado. E a terra será entregue aos filhos de Deus. Gente, então, por que você não faz um esforço assim para ser filho de Deus? Por que você não acredita? Por que você, né, não procura entender? Você, e insiste, a gente insiste em ser feliz aqui, insiste em querer as coisas aqui. Não, eu quero aqui. E não busca. Insiste em querer aqui. Aí a gente fica, até nós que oramos, que pregamos, aí não entendemos direito ainda. Amém? Vocês concordam ou não? Concorda ou não concorda? Deu para entender isso aí? Não é sobre isso que eu estou querendo falar, não. Reunião de casais, né? Reunião de casais. Agora nós vamos lançar o negócio aqui da reunião de casais. Vai esquentar o... Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Aqui é o seguinte, a gente mata a cobra e mostra o pau. Né, Silvio? Isso. Agora nós... Segunda Coríntios, capítulo 6. Amém? Quem vai ler para nós? Capítulo 6, versículo, quanto que eu falei?
11.
Hã?
11.
11. Isso.
Ó Coríntios, a nossa boca está
aberta...
Presta
bem atenção para você ver a coisa. Amém? Bem de perto. Vamos lá.
Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Amém. Repete. Você repete a partir do 14.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Amém. Então, aonde que está acontecendo isso? Aonde que está acontecendo isso? No 3, no 1 ou no 2? No 2. O que está acontecendo no 2?
Deus está falando.
Deus está ensinando.
E a gente... É difícil
para ouvir. Ali no 2, né, Ramiro? Nós temos lá... Vamos ver o tipo de gente que a gente tem lá? Vocês vão olhando aí, eu vou escrevendo aqui. O tipo de gente que nós temos aqui. Nós temos gente, vamos falar só os que não prestam. Infiéis. Vai falando aí. Hã? Como? Injusto. O que mais? Quem? Trevas. Que comunhão tem as trevas, a luz com as trevas? O que mais? Cristo e Belial. Quer dizer, Belial quer dizer que o diabo mora onde? Onde o diabo fica? No 2, no 3 ou no 1? No 2. É aqui que ele está. Amém, o que mais? O apóstolo Pedro falou, o diabo anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor como um leão buscando alguém para devorar. Tudo eu estou aqui mostrando, esclarecendo para vocês que tudo que a gente prega e fala, aqui está. Uma coisa é o seguinte, se você acreditar e fizer bem, se não acreditar, o que mais? Hã? Ídolos.
Consenso há. Não. Que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos?
É. Ídolos. Ídolos. É. Com. Os ídolos seria, vamos dizer assim, os maus, né, com os bons. Né? Mais ou menos assim, os maus com os bons. O que mais? Achou aí? Acabou? É. Incrédulos. Imundos, incrédulos. Aonde que está esse povo, Fernando? Tudo aqui. Agora, do lado de cá, tem também Cristo. Aqui do lado de cá também tem luz. Aqui também estão os justos, os fiéis, os imundos, os limpos, os crentes, os que creem, né, Fernando? Os que creem. É, então, tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Aí o que que acontece? Por que que eu estou falando aqui, reunião de casais? Às vezes o pai é infiel e a mãe é fiel. Olha, você vê, por que que vira um inferno? Por que que vira um inferno? Por que que a vida aqui na Terra é difícil? Por que que a situação nossa é grave? Porque não há acordo. É isso que Paulo está falando. Como é que vive esse povo aqui se não há acordo? Se não há consenso? Então tem que aqui tem que estar uma confusão, concorda? Aqui tem que existir uma grande confusão. E Deus disse, aquele que crê não será confundido. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma grande confusão. Samuel, quando desceu, ele descansou. Ele falou para Saul, já vieste me inquietar. Ó, graças a Deus eu estou descansando agora. Porque era a situação dele aqui em cima era difícil para ele. O que existe aqui na Terra é ou não é uma confusão? Por que que é uma confusão, Lorena? Por que que é uma confusão? Por que que é difícil a situação aqui na Terra, Lorena? Nós não entramos em acordo. Nós não entramos em acordo. Quando começa a desabrochar. Quando começa, já ele já divide com o pai, já divide com a mãe. Aí tem que. Tem que ter uma jogada, tem que ter um jeito, tem que ter um modo especial. Aí é onde entra a pessoa ter que se humilhar, ter que andar a segunda milha, ter que sofrer o dano, Aí é onde a pessoa tem que fazer, um dos dois tem que fazer isso. Se bater no rosto, tem que virar o rosto. Aí começa a complicar. Começa a ter dificuldade. Porque que consenso, que acordo que vai existir entre Cristo e Belial? Que dia que vai ter comunhão entre a luz e as trevas? Que dia? Então a situação nossa aqui é grave, a nossa situação é grave. Por quê? Porque nós vivemos aqui, todos são famílias. Tudo é família. Todo mundo quer casar e constituir família. Agora, por que que as famílias não estão durando? Por que que os casamentos não estão durando? Porque as pessoas não estão suportando. Ué. As pessoas não... Não é Eu não condeno ninguém, não. Não crimino ninguém, não. Mas, de repente, um não suporta o outro. Um não suporta o outro. Porque, é assim, o diabo entra no infiel e não sai mais. Aí o fiel fica difícil demais para o fiel. O fiel começa a perder a fidelidade e começa o quê? A se tornar também infiel. Infiel a Deus. Ele começa a ficar infiel a Deus. E quando ele fica infiel a Deus, ele deixando de ser fiel, que ele entra em acordo com o outro, aí que a vida deles, aí que vive que vira o inferno. Porque o que segurava, né? O que segurava era a luz. O que segurava, o que mantinha Jesus estava ali, ele falou assim, vamos embora, porque o príncipe desse mundo está vindo. Alguém ia chegando, trazendo um espírito, alguém ia chegando ali no meio, e falou, vamos sair daqui, porque o príncipe desse mundo está vindo. Alguém estava chegando lá, trazendo um espírito, e ele falou para nós, examina o espírito, então aqui embaixo são espíritos, aqui embaixo são espíritos também. A alma desce para cá. Nada mais é, nada menos é, quando a pessoa morre, fala descer, porque é uma dimensão que está abaixo daqui. É uma dimensão que está abaixo. A morte. Que não tem direito de opinar, que não tem direito mais de fazer uma oração, que não tem direito, não adianta rezar para a alma não, viu gente? Não adianta interceder por alma de ninguém que não resolve não. A alma que não se cuidou, a alma que não, no tempo dela ali, depois que desceu, Samuel estava lá esperando quem? Jesus. Morreu em Cristo, morreu na esperança da ressurreição, morreu esperando o Messias, esperando o Salvador. E quando o Salvador chegou, tirou, libertou Samuel. Agora, a igreja não é constituída, por Deus, o Monte Sião não é constituído por Deus, por quem mais? Pelos espíritos dos justos. Então Samuel não era justo? Jesus não está no meio de nós aí? Não fala aí que ele está no meio de nós? Então, olha você ver a situação que está a terra. Tem luz aqui na terra? Tem. Tem luz aqui na terra. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Tem luz aqui na terra. Tem estrela brilhando aqui. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, eu já mostrei isso. Vamos dizer que esse aqui é luz. Tá bom, chega, tem muita luz já. Né? Nós somos as estrelas no céu. Nós somos como as estrelas no céu. Olha o céu agora lá, sai lá e vê se você vê alguma estrela. Se tiver, é muito pouco. São poucos os justos, são poucos os bons, os limpos de coração, são poucos os que realmente creem, são poucos os fiéis, os justos, é isso que eu quero que você entenda. Qual é a sua situação? Você se vira, entendeu? Você passa a prestar atenção na sua situação. Qual é a sua situação? Em que estágio você se encontra? Entendeu? Deus fala, vai e abre os olhos deles, mostra para eles. Abre os olhos deles e mostra a real situação da humanidade. A real situação da humanidade. Tem pessoas... Quando Jesus voltar, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, os espíritos dos justos, que, na verdade, tudo está nesse plano aqui. Ó. Todo mundo está nesse plano aqui. Por exemplo, até os que... Você invocar um demônio, ele está aqui. O diabo anda ao nosso redor. Os espíritos malignos estão em volta de nós. Os espíritos malignos estão. Quantas vezes você não sentiu a presença de espírito maligno? Estão tudo no meio da gente. Eu estou falando daquele jeito ali, é para entender. É só questão de personalidade, caráter. O dia que eu conversei com a pessoa, não, eu não vou sair. Não adianta orar que eu não vou sair. Estava ali o diabo. Ou estava enterrado? estava em cima da terra. O que fica debaixo da terra são os ossos. Mas os espíritos, é isso aqui, os espíritos estão tudo aqui, gente. Vamos invocar um aqui, vamos. Vamos chamar um aqui, daquele brabo. Quem vai ser o cavalo? Você vê o cavalo de perto, você vai ver. Você vai... Hã? Chama o outro, né, Fernando? Chama o outro que o seu joelho não está. Seu joelho não dá, não, Fernando?
Não,
mas aí você não sente nada, não, Fernando.
Não, mas não toque, não.
Não, né? Você não vai sentir nada. Amém, gente? Agora, o que que isso tem a ver com oração de reunião de casais? O que que tem? Amém? Nós somos assim. A gente tem uma oportunidade quando nasce. Não tem que você fala filho da puta? Se o sujeito for um filho da puta... Não, Fernando. É, uai. A gente tem na Terra, a gente tem várias... Nós temos várias oportunidades. Amém? Você for, nasceu um filho, filho de uma égua. Não tem? Por isso que os meninos, quando falavam filho da puta, aí a gente queria brigar, porque a gente não aceitava chamar a gente filho da puta, gente não, porque se queria dizer que a mãe da gente era puta. Porque tem, hoje tudo é puta, né? Então, todo mundo é filho da puta. Hã? Como? É. É, não, esse ficou muito pesado. Então, olha aí, a primeira oportunidade que a gente tem, que eu quero mostrar a reunião do casal, é nascer numa casa, num berço, né? Como Jesus nasceu. Amém? José era um homem de Deus, Maria, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mesmo que eles não fossem 100%, que fosse 80, que fosse 90, mas eu pergunto a vocês, não é mais fácil para Rebeca nascer num berço convertido, nascer numa casa que serve a Deus, que busca a Deus? E vocês não concordam que é muito difícil a situação daquela pessoa, coitadinha, que, como aconteceu poucos dias, não sei se vocês viram, um negócio aí que foi, veio à tona, um negócio que já aconteceu há muito tempo, mas é que agora que a mulher tinha matado o filho, ou tinha colocado o filho dentro do carro e o filho morreu, aquela história, não foi? É, mas agora surgiu uma nova versão que o... Ele foi morto antes de colocar no carro. O menininho foi morto antes de colocar no carro. Então, quem matou? Foi a mãe ou foi o pai? Não sei, parece que foi o pai. É, o padrasto, etc. A mulher, para defender o amante, era o homem que estava com ela lá, ela colocou a criança dentro do carro e armaram aquele negócio. Então, essa criança, coitadinha, já nasceu num berço, já nasceu numa casa. Quando Jesus chegou e falou Maria, o anjo chegou e falou para Maria, sua prima, prima. Então eles eram famílias convertidas, eram famílias, eram um povo de Deus. Então, era um povo de Deus. Então foi lá, né? Quem era o pai daquela criança que nasce de Isabel? Quem era o pai?
Zacarias.
E quem era Zacarias?
Profeta,
sacerdote. Então, a mãe, uma santa mulher. O pai, um profeta. Eles eram, é assim? Quem foi o filho? João Batista. Então o povo de Deus conseguiu se manter durante muito tempo. Hoje tá uma bagunça, vocês concordam? Hoje está uma bagunça. Jesus falou, olha, as casas estarão divididas. Eu vim lançar divisão. Eu vim pôr divisão. Lançar, jogar. Hoje é o seguinte, vai aparecer que o pai é contra a mãe e que a mãe é contra o pai. Vai aparecer que a pessoa, se ela for infiel, ela vai aparecer. Não tem como a gente esconder. Mas é como eu falei, a gente tem a oportunidade de nascer. João Pedro nasceu numa casa onde o pai é temente a Deus, onde a mãe é temente a Deus, onde a mãe busca a Deus, onde o pai busca a Deus, etc. Tudo contribui para que o João Pedro também vá buscar a Deus. Tudo vai ajudar João Pedro. Por quê? Porque ele... O ambiente dele, os lugares, o que ele vai escutar do pai ou da mãe falar, né, João Pedro? É isso. Então tem esse detalhe. É muito mais fácil para vocês do que para muitos que hoje vocês sabem, conhecem alguma coisa de Deus, dá graças a quem? Graças a quem? Hã? Não. Graças ao seu pai, à sua mãe, que mesmo brigando, mesmo com confusão, mesmo com aos trancos e barrancos, não, eles não estão brigando agora. Eu encontrei eles brigando. Encontrei eles, você nem tinha nem nascido ainda, não. Filipinho tinha nascido ainda, não tinha? Viu, filho? Eles brigaram antes. Mas... Mas não tem problema, não. Brigando, você nasceu assim mesmo. Viu? Né, Felipinho? Eu quero dizer, Felipinho, é que aos trancos e barrancos, que é, por exemplo, o Danilo e a Fernanda, você pensa que é tudo 100%, você pensa que seu pai e sua mãe é 100%, não, eles também têm. Tem momentos de... Eles não brigam, não entram nos tapas. Graças a Deus. Né? Porque, e é por isso que você hoje tem um certo respeito pelo seu pai, pela vida espiritual que o seu pai tem, que sua mãe tem. Por quê? Porque eles dão testemunho de que são filhos de Deus. É assim? Então hoje você tem que dar graças a Deus, porque você nasceu num berço, nasceu numa casa, onde você tem tudo para ser um filho de Deus, para ser um homem de Deus, para ser um João Batista, para ser um profeta. Porque você depois não pode alegar. Não, a minha mãe era uma santa mulher. Tinha ciúme, jeito nenhum, né? Não tinha, ó, era uma mulher de Deus mesmo. É, mas não estou, né, brincando aqui, mas ela ri. Né? O cheque, olha, vou te contar, fiel, amoroso, bondoso, etc. Né, Luiz? Então, você tem tudo para também ser, amém? Honrar seu pai, honrar sua mãe. Vocês não podem alegar. Quando muitos filhos aí querem matar os pais. Muito filho aí quer matar a mãe. Por quê? Porque não tem pai. Outro não tem nem pai nem mãe. São revoltados, são violentos. Com 15 anos, com 16 anos. São violentos. Meninas com 15, 16 anos. Chefiando gangue, de etc. Vocês estão entendendo? Concordam ou não? Então, a oportunidade que tem. Qual a outra oportunidade que a gente tem? Qual a outra que é a oportunidade que a gente tem? Hã? Vamos ver se alguém fala. Hã? Qual outra oportunidade que a gente tem? Uma quando você nasce, né? Outra quando você é criado, é quando você cresce na casa, né? Como Isabel, João Batista, Jesus, eles foram criados tudo junto ali. O pai era um homem de Deus demais, José. A mãe não se fala, etc. Tal. Qual outra oportunidade que a gente tem para se lascar ou para firmar? Não.
Casar, você casa com a mulher de Deus ou com uma prostituta? Como é que ela não vai? Meretriz.
Concorda, Ramiro? Pois é, eu falei, eu ia ter a quarta, né? Nós estamos na terceira. Nós estamos na primeira, que eu falei que quando a pessoa nasce na casa. O outro, na segunda situação, quando a pessoa cresce, é criado, com os pais temente a Deus, como foi o caso do Dariel ali, o menininho está sendo criado. Ele primeiro ele nasceu, depois ele está sendo criado, etc. O pai não separou, não vai separar. Come o pão que o diabo amassou com o rabo, tem problema, tem luta, tem... mas vocês não pensam separar. Muito, e por causa do temor, por causa da responsabilidade que vocês têm, e também por causa desses dois meninos que vocês têm. E aí, Ramiro, vem uma outra oportunidade que a gente tem, ou de se lascar, ou de se firmar. Porque você vai sair da casa do seu pai, o chequinho vai sair da casa do pai dele. E depois? Né? E depois? O Ramiro mais a Laza, alguns, como o Ramiro mais a Laza, foram... Hã? Você já estava casado? Não. Mas, o cheque, mas a Beriela já estava casado. Vivia mal. Se não fosse Deus, vocês não estavam casados. Ramiro, mas a Lázaro, se não fosse Deus, não estariam casados, talvez.
Quando Abraão mandou buscar para Isaac uma mulher...
É. Isso.
Era uma hora de Isaac. Ou pegar uma ímpia ou pegar uma da...
Exatamente.
Aí eu entendi que o senhor está querendo dizer que é uma hora que a sua escolha vai...
É uma hora que a sua decisão vai...
Vai...
Pesar.
Ou vai... Então, Abraão pensando nisso, disse: meu filho, olha, eu vou lá, no nosso parente, lá na nossa família, no nosso povo.
É.
Não pode pegar numa hebreia aí para você.
Nossa, não tinha coisa para ofender Deus mais do que
uma ímpia, uma judia.
Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens que eram formosas, pegaram tal, etc. Aí foi o que levou a breca mesmo, né? Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens que eram bonitas, formosas, tal, etc. Aí começou a pegar os filhos de Deus, pegando filho do diabo para poder casar, e deu essa confusão. Não tem lá? Em Gênesis, amém. Capítulo
Gênesis,
6?
Tem.
Então é uma oportunidade muito grande. Para quê? Para que, o que que você vai? Onde você vai procurar uma mulher para casar? Aonde você aqui? Aonde você vai arrumar uma esposa? Você vai arrumar, não basta que ela seja também, não basta que ela seja, que sente no banco, porque o diabo também senta no banco. O diabo também levanta a mão. Por isso que Deus já mostrou tudo para a gente aqui. Deus já mostrou tudo. O diabo senta no banco, levanta a mão, canta e dá parte do Senhor. Mas você vai procurar o infiel? Se você sabe que você vai ter problema, essa pessoa tem que ser... Olha, eu quero que você seja muito mais fiel a Deus do que a mim. Me interessa, se você for fiel a Deus, você não precisa ser fiel a mim, não. Mas que você seja fiel a Deus. Que você seja justo em relação a Deus. Eu quero examinar, são esses quesitos na sua vida que eu quero examinar. Eu quero examinar esse quesito. Não, eu sou justo em relação a mim. Hoje você é, amanhã você não é mais. Fiel a mim, hoje você é fiel a mim, até aparecer um da manga larga. Um manga larga aí, que você vai me largar por ele. Ou não? Ah, pensa que não? Larga mesmo. Então isso aqui, eu quero que a pessoa seja fiel a quem? Eu vou tirar, se eu pudesse, Ramiro, se eu pudesse, eu poderia até escolher a mim ou si mesmo, mas eu ia fazer algumas exigências. E ela ia... Ela talvez nem quisesse um homem igual eu. Agora mesmo ela ligou para mim: ó, Rociana, vamos ali na feirinha e tal, não sei o quê, tomar um... Hoje eu não posso, eu estou indo para a reunião de casais. Não posso. Eu, nesse momento, eu sou tentado a quê? A ser infiel. Nesse momento eu sou tentado. Agora mesmo aconteceu. Ah, então hoje tem reunião de casal? Tem. Pois é, falei, então você vai lá, toma um calzinho, depois você passa na casa da sua mãe e tal, né, aproveita, e depois a gente encontra mais tarde. Amém? Ou não? Então você, se você quiser realmente, você, se é uma oportunidade que você tem, que Deus está te dando para você Né? Porque você falou, eu... Será que eu... É, você vai arrumar uma... Pode acontecer de você influenciar, ter supremacia sobre ela. Mas quantos aqui? Eu lembro de uma irmã aqui, preciosíssima, que sentava aqui na frente, que respondia e tal, etc. Veio um filho de uma égua lá de trás e levou. Pois é. Levou. E quantas não foram embora nessa situação? E quantos não foram embora nessa situação? Hã? Estava no meio. Estava no meio. Mas não era do nosso meio. Amém? Estava no meio, mas não era do nosso meio. E nós temos que ter muito cuidado, porque é uma hora de decisão, é uma hora fundamental em que nós podemos, nesse exato momento, ser infiel a Deus, né, cometer injustiça com Deus. Deus fez isso, fez isso. Não tem uma música que fala de Israel, né? Eu não sei o que aconteceu, não tem aquela música, como é que é? Não sei o que foi que aconteceu. Como é que é a música, Lázaro? É, como é que é a música? Isso. Isso. Não sei o que aconteceu. Eu sei. Faltava alguma coisa para nós no reino de Deus? Faltava alguma coisa para nós no paraíso? Você viu as frutas, vinha na hora certa, as coisas tudo certinho, não tinha tempestade, não tinha isso, não tinha dor, não tinha esse sofrimento que é isso aqui. Não tinha, não faltava nada para nós. Eu não sei o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Então, não há consenso. Não há acordo. Não tenta, não insista em fazer acordo que não vai dar certo. Amém? Não insista em fazer acordo que não vai dar certo. Não vai, Marilei. Não vai. É, olha, o fim é trágico. O fim é trágico. Amém? Esculhambei com vocês mais ainda? Na reunião de ontem, cadê o traz aí, por favor. Na reunião de ontem, vamos ver, dá para a Fernanda aqui, a fusão que a Fernanda teve. Na reunião de ontem.
No final eu vi que tinha um homem de branco aqui, aí lia no quadro e punha lá no cantinho como se ele estivesse dando uma nota. Aí eu vi que ele colocava uma nota 10, ainda circulava assim em volta. Aí ele olhava para mim, via que eu estava vendo, e ele fazia, brincava assim como se ele quisesse pegar o quadro e levar para ele, tanto que ele tinha gostado, do jeito que tinha sido explicado, tanto que ele agradou.
Amém. Então, mas por que ela agradou? Porque ele ama vocês. A visão? Então, conta ela. Conta ela aí, Fernando. É, então é isso. É o tititi, o tititi. Vamos lá. Conta de novo.
Eu vi no final da reunião, tinha um
homem... Esse é um detalhe importante. Às vezes, a gente perde, porque fica conversando. Perde porque a gente não fica preso, não presta atenção. É, durante a reunião, não tem... Ah, mas eu estava falando sobre a reunião, mas não, ali você vai falar sobre a reunião e perde o que está sendo falado. Vamos lá.
Eu vi que tinha um homem de branco aqui na frente e ele ia para o lado do quadro. Aí eu vi que ele pegava o giz e escrevia no cantinho de cima do quadro. Eu vi que ele ia dar uma nota. Aí eu vi que ele colocava 10, ainda circulava assim em volta. Aí ele olhava para mim, como que ele via que eu estava vendo ele, ele fazia menção que ia pegar o quadro e levar para ele. Do tanto que ele gostou da explicação, do desenho, de como foi feita a reunião. Assim.
Amém? Então, vocês lembram que às vezes a gente faz uma pregação dessa e ela é chocante. Ela é chocante.
Deus falou que nem o senhor sabia se era isso mesmo.
Exatamente.
Mas eu acho que é, vamos ver.
Exatamente. Ainda falei, ó, Deus vai confirmar. Se for exatamente isso que nós estamos falando. Então, não é não? Às vezes tem muitas coisas aí, é até perigoso. Tem tanta versão aí, e a gente, meu Deus, fala, vai e eu vou ser com a tua boca. Tem hora que eu venho assim para mim falar sobre uma coisa, eu falo. E cabe a Deus confirmar ou reprovar. E ficou foi provado que ele aprovou. É essa situação aí. Então, hoje ficou ainda mais claro o 2. A situação do 2 é a situação mais difícil que existe. Porque é o tempo da nossa salvação, é o tempo da nossa carne, é o tempo que a gente tem, Ramiro. Jesus falou, olha, aí você vai ler o Evangelho. Mas você, às vezes, não tem tempo mais de ler o Evangelho. Né? Olha, o tempo está acabando. Aí Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. E aí, à noite, ninguém consegue fazer nada. Gente, não ficou bem esclarecido? E essa questão da família? Da casa? Não é verdade?
Pode complicar. Dá.
Hã? Dá pro Luiz aí, Luiz traz, filho.
Aí no 2 que a gente vai decidir, né? Assim, ou você vai ser aprovado ou reprovado.
É.
Se você...
No 2, nós estamos no vale...
Vale da decisão.
Da decisão.
Você vai ser aprovado ou reprovado. Se você casa com o que é reprovado, que não pensa na salvação, que não quer ser aprovado, aí vai ser mais difícil. Eu tenho exemplo disso. Né? Aconteceu aqui com pessoas aqui da minha irmã, a Lula. Ela queria ser aprovada.
Exatamente,
Mas, como o senhor falou, aí veio um rapaz que isso. Tal. Mas ele não quer nem ouvir. Ele vai ouvir, ele puxa a faca e ele fala, você não entra e tal. E aí piorou. Aí, agora
ela fez foi se juntar a ele.
Aí agora o 2 dela está uma situação violentíssima. Aí ela acabou. Ela foi onde Deus não fala, porque pelo menos ela não fica com consciência pesada.
Isso. Ela foi para onde Deus não fala.
É, que aí pelo menos ele também vai junto, lá ele vai junto.
Isso.
Ele é infiel, vive na treva, tal, injusto. E
Deus não fala, lá não
Deus
tem.
Deus não fala, lá não...
Tem Deus.
Então é sério mesmo, muito sério.
Amém, gente?
Amém.
Hoje nós fizemos uma vigília. Hoje nós fizemos uma vigília.
Hã? Amanhã é feriado, irmão.
Hoje nós fizemos uma vigília. Amém.
Amanhã é feriado. É. A não ser que alguém, irmão, vá lá visitar o morto.
Mas olha,
amanhã,
o importante, ó, o importante é o seguinte: Deus abre os nossos olhos. É o seguinte, Deus abre os nossos olhos. Se você tiver, ué, a gente não pode ficar triste, não pode ficar magoado. Não, muito pelo contrário, alegrai-vos. Eu acho que para nós é um motivo de alegria, para a igreja, é saber que Deus nos ama e que Ele tem feito tudo para nos salvar. Porque se nós, concorda? Olha, Deus tem feito tudo para nos salvar, Rodrigo. Depois ninguém vai poder alegar. Ninguém vai poder alegar que Deus não fez tudo para nos salvar. Porque, né, o que é a salvação, senão que nós creiamos em Jesus Cristo? Quem crê em mim será salvo. Então Jesus veio esclarecer tudo isso que nós estamos falando aqui. Por isso que ele ficou feliz ontem, pegava o quadro e queria levar o quadro com ele. Mostrando toda a sua satisfação, porque ele ama você, ele dá vida por nós. Amém? Então, nós temos tudo, Deus nos tem dado tudo que diz respeito à nossa salvação. Pronto. Então, tem que, em vez de entristecer, nós temos que ficar felizes, alegres, prontos, etc. Porque Deus tem aberto os nossos olhos. Em tempo, vamos, né, trabalhar enquanto é dia. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Amém? Suas considerações, quem está com o microfone? Ramiro. Ramiro, suas considerações? Vou dar a palavra.
Marcinho, eu vou dar um 10 também hoje. Vou pôr 10 lá e... Só não vou dar um 10, vou dar 9.
É?
Um ponto é culpa nossa. Porque nós deveríamos começar essa reunião 8 horas. Porque aí, um assunto desse, a gente poderia, né, discutir mais. A gente poderia até pensar nisso na próxima reunião.
É.
Porque 9 horas não tem cabimento, nós começar a reunião 9 horas.
Exatamente.
Mais 10, que a próxima reunião nós vamos começar às 8. Amém?
Concordo.
Muito bom mesmo. É um entendimento que Deus não acreditou, assim, ele lança para o irmão a ideia.
É.
E o irmão nem sabia se era capaz de passar e a gente... Aqui mesmo em Efésios, fala assim, ó, minha boca e meu coração está delatado, eu estou falando. Mas e vocês? Será que o de vocês não estão presos aí nas coisas do mundo e não vai entender?
É. Mas, assim, ó, até o desenho, né? Quando eu fiz ontem esse desenho aqui, eu fiz ele... Eu não sabia qual o desenho que eu ia fazer, eu não vim com esse desenho de casa. Eu cheguei aqui e falei, como é que eu vou fazer três planos?
Três planos.
Três dimensões. Aí, tá, comecei e fiz isso. Então tá aqui uma, duas e a terceira. Três dimensões. Nós estamos aqui, descemos para cá e viemos para cá. Aí nós procuramos nas escrituras alguma coisa que justificasse. Esse desceu, né? E esse, alguém daqui não disse que subiu. Né? Então o que interessa para nós é esse aqui, ó, essa situação aqui. Porque... Do céu, Jesus falou, o que adianta eu falar das coisas do céu, se vocês não entenderem as que estão aqui? E também, o que, que nós vamos falar dos mortos, nós nunca fomos lá? Então vamos ficar com o que ele que desceu lá, e que veio lá de cima e que desceu lá embaixo. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote capaz de nos compadecer da nossa situação, exatamente por isso. Porque ele desceu Ele veio de cima e desceu mais do que nós. Amém, gente? Então, vocês perdoam aí a questão do horário aí, tal, etc. Mas não tem nada não, horário de verão, né? E depois tem amanhã é feriado, né? E chega em casa, você mata as muriçocas, deita e dorme, né? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Vicina? Amém, Zé do Bebê? É fácil não, bebê? É não? Amém, Caminho? Ló? Amém, Ló? Amém, Mariquinha? Amém, o Danilo? Fernanda? Amém, Jesus? Vamos ficar de pé? Encerramos. Meu Deus, é que o Senhor nos perdoe, como foi levantado, muito bem levantado pelo Ramiro, essa questão do horário, essa questão de estarmos aqui mais cedo, começarmos a nossa reunião na hora, e acaba uma coisa ou outra, acaba nos impedindo de cumprir, de ser fiel, de obedecer, de crer, é que o Senhor, meu Deus, nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine cada vez mais, que o Senhor tenha liberdade para abrir os nossos olhos, tenha liberdade, meu Deus, para nos fazer entender, esperar, que é aí que está a nossa fé, esperar com paciência no Senhor, esperar realmente e não fazer prevalecer a nossa justiça, não fazer prevalecer o nosso ponto de vista, mas continuar esperando com paciência no Senhor, que só o Senhor pode nos salvar. Ninguém pode, né? Onde iremos nós? Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida? Só o Senhor que realmente nos ama a ponto de nos falar a verdade. A ponto de nos abrir os olhos e mostrar para nós a verdade. E só a verdade pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra da verdade está com o Senhor. A palavra da vida, o pão da vida está com o Senhor. O pão da ressurreição está com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Obrigado pela reunião. É que a gente entenda, receba, como receba do céu, como uma palavra de Deus. Receba do céu como uma ajuda, né? Como algo que vem para nos tirar realmente da dificuldade, do poder maligno. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Deus te livre. Cabe, pode ter certeza, a sua oração, as suas lágrimas serão vistas e serão ouvidas por Deus. Em nome de Jesus. Amém?